Notícias às 11 com Sérgio Infante, simultâneo Antena 1, Antena 1 Madeira, Antena 1 Açores, RDP África e RDP Internacional. Seguida, Hotel Babilónia, a segunda parte. Estamos na segunda hora do Hotel Babilónia, do dia 22 de maio de 2010. E vai daqui um beijinho para a Bruna.
E ela dá-lhe. Alô, Mirandela.
Eu e a Bruna. A Bruna, lembras-te de uma coisa que era a Bruna, que era uma, não, era uma piadola do
Júlio Soares, não era? Não, era o Agil Ribeiro, que discorria sobre as formas voluptuosas da Bruna. E depois
lá
havia...
lá está.
Não, mas era outra, era a Bruna Lombardi, era loura e brasileira. E havia um senhor que tocava uma campainha para chamar a atenção, o Agildo Ribeiro, que lhe chamava a múmia paralítica.
A Bruna.
Para, múmia paralítica. Abutre, não sei o quê. Porque era um...
Bruna Real.
Bruna Real e Bruna Lombardi. Eu prefiro a Bruna Lombardi, que além de mais, escreve livros e escreve poesia.
Eu gosto é de salsichas enroladas em couve Lombardi. Está muito mal.
Que nível, senhores.
Está muito mal. Vamos ouvir música, vamos ouvir música e voltamos a seguir. Não?
Sim, sim.
Sim?
Vamos a isso. A música é boa, isso de certeza.
Depois desta piadola seca, não, acho que é melhor calar.
É melhor a música.
É melhor, é melhor.
Entra sempre em campo lido. Vai sentar-se à minha frente. E ao anda triste pela forma como insiste em olhar-me indiferente. E algo me diz que ela anda triste pela forma como insiste. Percurso as portas de Benfica. Só resta esperar que ele repare no meu triste frio olhar.
Isto é de Olinda, não é?
É de Olinda, sim senhor. É um,
caso
é um,
tenham adormecido, acordem, por favor.
É um lindíssimo romance de metro, portanto, uma coisa urbana, popular, contemporânea.
É bonito, é bonito.
Chama-se Central de Valade e as Portas de Benfica, ou seja, até é recente, uhum, porque é uma estação que não existe há muito tempo, só das Portas de Benfica, e volta a ser um trunfo deste segundo disco do grupo de Olinda.
Uhum. Na verdade é que, lá está, mais uma vez ao segundo disco, eles melhoram bastante, mais apuradinhos.
Adiante.
Mais aprumadinhos. João Gobano, como é que vamos apresentar o nosso convidado desta manhã?
Olha, eu por acaso pensei muitíssimo nisso. Porque podemos apresentá-lo como como um homem que deixou as suas pegadas na rádio, pegadas vocais sobretudo, na rádio, mas já lá vão 50 anos. Uhum. Portanto, provavelmente...
Provavelmente temos que lhe perguntar a ele.
Exatamente.
Luís Gaspar, bom dia.
Como é que a gente apresenta ao Luís Gaspar?
Mas eu sei lá, com esta idade toda pode ser apresentado de muitas maneiras, não é?
Uhum. Quando lhe perguntam a profissão, o que é que responde?
Publicitário.
Publicitário.
Ah, pois, publicitário, uhum, que é tudo. Uhum. Bom, mau, assim, assim, ganha pouco, ganha muito. Publicitário dá para tudo.
Uhum. Ainda que seja mais aquilo pelo qual eventualmente as pessoas o possam conhecer, é pela voz.
Sim, na publicidade, sobretudo pela voz. Exatamente, uhum, exatamente.
João.
Mas o Luís foi o primeiro TV producer que houve em Portugal?
Fui.
Ah, eu andei a estudar a biografia.
Aí não entrava a voz, não é? Entrava,
não, claro.
Entravam outras habilidades.
Eu permiti-me recuar um bocadinho mais no tempo.
Força.
Quando o Luís Gaspar entrou neste estúdio, disse assim: agora eu quero, uma das razões porque venho aqui com muita curiosidade é que eu não entro dentro de um estúdio, neste caso da Antena 1, antiga emissora nacional de outros tempos, há 50 anos e quero ver como é que isto está tudo.
Exatamente.
O que é que notou? O que é que encontrou?
Ah, quer dizer, é impossível fazer uma comparação. Para já, o cheiro. Quer dizer, Queilhas e São Marçal tinham um cheiro especial, que era o cheiro das Ampex, das máquinas que gravavam, não é? Produziam um queimado de fios que tinha um cheiro, assim como quando entramos numa garagem, não é? Sentimos o cheiro da gasolina. Uhum. Tinha um cheiro que este não tem, é evidente. Então, onde é que está o gravador?
Hoje o estúdio é mais ascético do que era?
Mas muito mais, muito mais. Para já tem luz, que era uma coisa que era rara nos estúdios.
A rádio fazia-se à média luz.
Fazia-se muito, muito no escuro, exatamente. Muito no escuro. Muito escuro.
Curiosamente, alguns dos problemas que então havia podem continuar a existir. Uns niveizinhos abaixo, niveizinhos acima e tal, as coisas
não,
continuam.
Isso não é? Nunca muda, enquanto houver humanidade.
Enquanto houver humanidade. Mas sentiste alguma vez um radialista no sentido mais literal? Porque lendo a sua biografia fiquei com a ideia de que a rádio é quase uma...
Foi um começo,
apenas um começo.
Exato, só um começo.
Uhum.
Entretanto fui expulso.
Porquê?
Fui expulso da rádio. Porque eu entrei pela linha da representação teatral. Eu, na altura, até aos 19, 20 anos, era um ator de radiofónico. E um dia, por via de uma amizade com alguém que trabalhava em publicidade, fui fazer um spot, por acaso, para o Sabonete Lux, imaginem. 9 de cada 10 estrelas têm...
Já havia Lux nessa altura.
Era essa a frase.
9 de cada 10 estrelas usam Lux, exato. E o pessoal soube e correu comigo.
Portanto, não era eticamente aceitável,
exatamente, um miúdo, na altura, enfim, um miúdo que estava a começar na área do teatro radiofónico, na altura tinha muita importância, porque não havia televisão, como é evidente, não podia fazer publicidade.
Mas é engraçado, essa...
Quem gravava?
essa estranheza, não é? Hoje não faria mais sentido.
Mas que se prolongou. Mas que se prolongou ainda há 20 anos, há 30 anos. Um ator não fazia publicidade. E os que faziam eram já consagrados, portanto podiam correr o risco de...
Não faziam, não. Eu lembro-me de João Vilar ainda. Há pouco tempo vi anúncios protagonizados por João Vilar.
E do Vasco Santana também.
Santana, exato.
Mas eu tive cuidado de dizer pessoas que já tinham estatuto.
Ah, portanto, bom, portanto a questão tinha a ver com a
capacidade de resistir,
sim,
às críticas.
Ok, pronto.
É isso.
Então,
é isso.
Havia um setor de pessoas que faziam teatro radiofónico que não tinha nenhuma interseção, não tinha nenhuma ligação com as pessoas que davam vozes aos anúncios, é isso?
De maneira nenhuma, longe,
e as pessoas
longe.
Que davam vozes aos anúncios eram os parentes pobres, eram os primos excomungados.
Eram os locutores, os homens que faziam teatro não eram locutores, não eram apresentadores,
eram artistas. Atores.
Eu não era atores. Então, Cis Pacheco, Carmen Dolores... sei lá, uma quantidade enorme de gente que fazia
mas
teatro
quando,
radiofónico.
Não? Quando o Luís diz que foi expulso...
Expulso quer dizer, claro.
Não, houve...
Deixaram-me de contratar para fazer os...
Ou seja, fizeram a pressão pelo sentido negativo.
Exato.
Este é para arrumar.
Embora.
ficou um trauma ou não?
Não, porque na altura a profissão de locutor era muito simpática. Não havia, repito, não havia televisão, portanto havia uma relação com o público muito curiosa. E talvez mais ainda do que com o teatro radiofónico, porque é espantoso, mas já nessa altura, no princípio do teatro radiofónico na Emissora Nacional, havia o célebre Teatro da Coxinha. Vocês, não sei se ainda tem...
A Coxinha do Tide.
Sim, não é? E nessa altura, o Teatro da Coxinha, que era ouvido, o bom teatro da Emissora Nacional, A Vida de Cristo, As Minas de Salomão, coisas assim, ninguém ouvia. De maneira que fui para a parte comercial, que tinha realmente muito mais interesse no que respeito à ligação com as pessoas, com o público.
É. E lembra-se de algum dos seus papéis, assim? Eu não digo que o tivesse marcado, porque na Coxinha do Tido...
Na Vida de Cristo fiz 9 papéis.
9?
9.
Disse, estava para fazer os apóstolos quase todos.
Eu não sei quantos... Fui.
E isso obrigava a 9 vozes diferentes? 9 posturas diferentes ou nem por isso?
Não, porque eram intervenções muito curtas. Porque eu nessa altura teria 16, 17 anos no máximo, não é? Portanto, eram intervenções muito curtas, não é? Entrava lá um são qualquer, num sítio, num momento qualquer da vida de Cristo e depois não aparecia mais, não é?
Porque uma das características que o Luís Gaspar tem, tanto quanto eu sei, eu só o conheço profissionalmente e através de um amigo comum que me falou sempre ao longo dos anos muito de si, que era o Edson Ataíde. Uma das suas características é justamente a capacidade camaleónica dessa voz.
Sim, mas eu julgo que isso vem exatamente do teatro radiofónico. O teatro radiofónico.
A escola é essa.
Não há um dom natural?
Não, há um dom físico. Quer dizer, a garganta tem que ter algumas capacidades para poder ter várias vozes. Não? Por aí fora.
Isso é um bom exercício.
Tem que ter a capacidade física. As cordas vocais têm que estar preparadas para isso. Têm que nascer assim. Mas o teatro radiofónico é que dá a capacidade de interpretar personagens, porque as minhas vozes são feitas porque me ponho a interpretar personagens, não é? Quando vou para os anúncios pergunto, mas esse é gordo, é magro, é alto, é baixo, é magrinho, e depois é em função.
E a verdade é que a voz corresponde.
Faço uma voz correspondente. Olha, é curioso que ainda ontem estive a fazer uma voz que os meus colegas, os locutores do meu tempo, não estão com certeza a ouvir o que eu vou dizer, porque senão ficavam indignadíssimos comigo. Fui fazer um spot e a minha parte era aquela que devia anunciar o começo de um jogo de futebol à antiga. E
como
eu perguntei
é
ao pessoal, não é assim, malta, essa coisa do à antiga, como é que os locutores falavam? Não sei, fanhosos, talvez.
Fanho.
Pronto, já percebi, não é? E agora, senhoras e senhores, vamos ver entrar em campo a equipa nacional. Pronto, era isto que eu
sabia.
Quer dizer, quando era o tempo em que as vozes eram francamente melhores do que hoje, por uma razão muito simples, que era difícil chegar ao microfone. Hoje chega só, está muito mais facilitada, democrática.
O crivo era mais apertado para chegar ao microfone.
De que maneira.
Bom, para já não havia também televisão, não havia outros meios e, portanto, naturalmente o mercado era o mesmo, mas os meios de comunicação eram muito mais reduzidos, não eram reduzidíssimos.
Quer dizer, exceto a parte, a malta do teatro radiofónico, que esse era a gente do teatro, não era? Os atores do teatro de palco é que faziam normalmente o teatro radiofónico. Eram
portanto,
poucos.
Tinham um monopólio.
Tinham.
Assim, e depois foram fazer o teatro, o primeiro teatro de televisão que era em direto. Ou seja...
Curiosamente, participei no primeiro teatro de televisão juvenil. Quando se fez a televisão, agora lembrei-me uma história engraçada. Quando se fez a televisão...
A RTP,
exatamente.
Aqui onde estamos.
Foram buscar, tinham a ideia de criar três grupos de teatro. Um teatro infantil, um teatro de comédia, um teatro de não sei o quê.
Uhum.
E para o teatro infantil foram buscar aquela miudagem que fazia teatro radiofónico na Emissora Nacional. Portanto, a primeira peça desse grupo de teatro infantil foi, eu participei nela. Eu, a Helena Volmar,
Isabel Volmar,
uhum. O Luís Filipe Costa, Mário Sarjedas, Rui Luís, tudo miudade. Um ator agora de cérebro já, claro. Esse foi o único que seguiu carreira a sério. Bom, não me lembro o nome dele.
Luís, mas
Fizemos então a Carochinha. Foi a primeira peça de teatro infantil da Emissora Nacional.
E que era a própria história da Carochinha?
A história da Carochinha. Foi a primeira e, infelizmente, a última.
Porque?
Porque desistiram.
Porque a Carochinha caiu no caldeirão e pronto.
Desistiram de fazer os três grupos de teatro. Foi um projeto de início, mas depois desistiram.
O Luís lembra-se qual foi o seu papel? Foi o João Ratão ou nem por isso?
Não, fui o Galo. Fui o Galo.
O Galo.
O Galo.
Também está bem.
Galo. E recordo-me do Luís Filipe Costa fez o Macaco.
Está certo, pronto.
Está certo.
Cada um é pobre.
Nós achámos que sim.
Isso, estamos a falar de 57, 58?
36, 46. Não, 36, 46. Era não, 45 para aí.
Não, foi 45.
Não havia televisão, Luís.
Ah, disparate. Não, 45 foi quando eu entrei para a RDP.
Exatamente.
Não sei, pronto, devia ter sido por essa altura. Esse foi, de qualquer maneira, a primeira peça
a
primeira peça juvenil.
Eu não era nascido, certeza absoluta. Tu já eras. Em
57 não era.
Não eras, mas estavas quase.
Estava. Já tinha muita vontade de nascer, muita vontade, mas ainda não conhecia.
Era um projeto muito interessante, por acaso, mas que resistiram.
Como é que uma pessoa, isto é mesmo uma pergunta de ignorante, como é que uma pessoa consegue visualizar o mundo a esta distância? Quer dizer, em face de tudo o que existe hoje, em face de tudo o que temos hoje ao nosso dispor, como é que se olha para esse tempo?
No caso de Luís, como pormenor agravante, é que o Luís foi das primeiras pessoas a utilizar em muitas das suas potencialidades a internet.
Já lá vamos.
Portanto, não ficou preso ou lá atrás.
Exatamente, por isso mesmo é que a pergunta faz mais sentido.
Eu não estou preso, de facto, nem a ontem, quanto mais a esse tempo.
Exatamente.
Como é que se olha essa distância lá para trás? O que é que se vê?
É um exercício muito curioso, às vezes dá uma raiva terrível, não é? Outras vezes dá ternura, outras vezes dá saudade.
Uhum.
Era um tempo como o de hoje, só que era esse. Uhum. Era esse que se vivia.
Mas não dá, por exemplo, não dá aquele raciocínio de pensar assim, se eu com 20 anos tivesse acesso aos meios que hoje existem, o que eu não teria feito?
Não. Eu não tenho essa sensação. Não.
São tempos diferentes, são mundos completamente diferentes.
Basta isto, pá, não havia televisão. Não havia televisão.
Que é um conceito difícil até para nós.
Para,
né?
Claro.
Conceber o um mundo sem televisão.
Bom, há aqueles filmes dos anos 50 portugueses em que nós vemos que eles olham para o rádio quase como se olha para a televisão. Eles disponibilizam-se para ouvir rádio, sentam-se a seguir ao jantar para ouvir rádio, não é?
Exato.
No fundo era
e chamam a família para ouvir a emissão de rádio, não é?
Uhum.
O rádio entrou na minha casa, tinha eu já 12 anos, não é?
Pois. Nesse a televisão entrou na minha, tinha eu 6, portanto, tudo tem o seu tempo.
Mas ainda estavas, se calhar, por nascer, já tinhas rádio, já tinhas música à volta de ti.
Exatamente.
Pena que não tenha sido boa música, se tivesse sido boa música que ele tenha tido nessa altura.
Não, agora tivesse.
Seria diferente. Agora correu-me bem. É raro, muito mas bem. Às vezes acontece.
Quando acontece esse percalço de gravar um spot e ser ostracizado pelos seus colegas do teatro radiofónico, é aí que começa a vida de publicitário?
É aí que começa a vida de publicitário. Desculpa, não é verdade. Aí começa a entrada na rádio que se fazia na altura, porque na altura as estações de rádio não tinham emissões próprias, alugavam os espaços.
Sim.
Não é? Eram entidades, normalmente empresas de publicidade, que alugavam espaços, uma hora, duas horas, três horas. E havia um espaço muito útil, muito conhecido na altura e muito popular, que era a APA, Agência de Publicidade Artística. E que tinha espetáculos no Éden, espetáculos no Music Hall, e que tinha programas da rádio, no Rádio Clube Português. Portanto, eu entrei no Rádio Clube Português, que tinha publicidade. E aí comecei a ler publicidade. Mas na publicidade propriamente dita, entrei à conta, curiosamente, do filme Lux que eu gravei.
Do filme da Lux?
Do tal filme Lux que eu gravei. Porque quando fui gravar esse filme, o diretor da agência foi também. E ficou-lhe lá na memória aquele rapazinho que tinha uma voz simpática e tal, e que teria manifestado algum interesse por publicidade. E um dia recebo um telefonema de uma empresa chamada Getibue Companhia, que depois, mais tarde, numa coisa que se chama Linters, a convidar-me para eu trabalhar para lá.
É nessa altura o fabuloso ordenado dos 500 escudos que o desviam da escola, ou é antes?
Os 500 escudos desviam-me... Não, eu saio da emissora a ganhar mais do que 500 escudos, bastante mais do que 500 escudos, porque recebíamos ao cachê. Mas eu fazia muito teatro.
Portanto, se por cada peça fazia 9 papéis, tinha que ser muito.
Cada peça era um para aí.
Se fosse um papel?
Eram para uns 50 escudos ou coisa assim, não é?
Muito, mas, bom.
Muito bom. E faziam-se muitas coisas. E eu, ao sair da emissora e ir para o Rádio Clube, Português, não, para a APA, que tinha tempo no Rádio Clube Português, melhorei em termos salariais. Piorei em termos salariais. Fui ganhar menos. Só por via desse. Essa sortezinha do Lux é que então e fui ganhar mais outra vez quando eu ia na publicidade.
E a sua ligação à publicidade começa pela voz, mas estende-se depois a outras áreas.
Exatamente, à produção de rádio e de cinema e de televisão.
Era um mundo que na altura se tinha. Nessa altura havia a noção de que a publicidade viria a ter a importância, viria a capitalizar e a faturar e a movimentar o que hoje movimentou, não?
No início não, porque...
Não havia essa percepção sequer?
Não havia, porque a televisão não passava publicidade.
Exatamente.
Quer dizer, a televisão só passa a fazer publicidade, a exibir publicidade anos mais tarde, que aliás é um processo muito curioso. Porque, enfim, as autoridades do governo na altura não queriam nada de misturas. Quer dizer, aquela história de não... do ator não poder fazer publicidade estendia-se também às altas autoridades que não permitiam que nestas organizações entrasse a publicidade. Então houve um movimento de lobby já nessa altura, não é muito, muito intenso, por parte de um grupo espanhol que...
O grupo
Movie
Record.
Que deu o Movie Record, exatamente.
Onde o meu pai trabalhou praticamente toda a vida.
Exatamente.
mais tarde a RTC.
Exato.
Mais tarde transformada em RTC.
E só a partir daí é que então começamos a ter noção da importância da televisão. A noção, nós que estamos cá, porque lá fora já se fazia publicidade, em Inglaterra, etc, etc. E portanto as agências começam a ter necessidade de ter alguém que domina essa área, portanto o filme de publicidade. E eu tive a sorte de ser posto em Inglaterra durante um ano a aprender essas coisas. Nesse tempo.
Portanto, o Luís começa a sua ligação à imagem como produtor.
Como produtor de agência, não é tanto. Não é produtor,
não
no
é
sentido,
produtor de filme, sim.
Não é produtor
sim,
de filme.
Sim,
é?
Sim, sim.
Produtor de filmes numa agência, onde não se fazem filmes, não é?
Mas mais tarde haveria de ser produtor.
Mais tarde. Claro,
produtor e realizador, ouvi dizer.
É verdade.
Eu não fazia ideia. Quer dizer, nos. Quando comecei a preparar o programa, é que fiquei com a ideia de que de realmente a sua vida já passou por tanta coisa.
É verdade.
Até sobre documentários sobre a Bulgária. Verdade?
É verdade. Fiz um documentário na Bulgária.
E da Bulgária vamos até a França, Sharon.
Da Bulgária vamos fazer um intervalinho e vamos à França. Bem. Esta senhora... enfim, eu diria que o Luís deve ter ouvido falar dela logo no princípio da carreira, nós não, porque éramos muito pequenitos.
Então?
A senhora continua em grande forma, tem 60 e alguns anos, chama-se Françoise Hardy. Este é o disco mais recente, e vais ver se isto não é bonito, chama-se Noir et Blanc.
E daí? Não me queres dizer a faixa?
Ah, é a primeira, claro.
É claro, não sei porque é que é essa do coisa do claro. Essa ideia.
Aliás, não é Noir et Blanc, é Noir sur Blanc.
Noir sur Blanc, muito bem. Aí está então.
E continua bonita e tudo.
Por acaso está bem, sim, senhora.
Se sente?
Ora.
Figurinha.
Faux semblant de but en blanc, trop souvent blanc ou noir. Peut-être qu'il n'est pas trop tard pour sortir de ma tour d'ivoire.
vous passer sans me voir. La peine vaudrait bien le prix de ce dernier détour. Tant pis pour tous les non-dits, les appels au secours. Lancé dans la nuit et tombant dans l'oreille d'un sourd. Si à votre cou je peux me pendre haut et court, nous nous laisserons en blanc. Les sujets un peu trop brûlants qui pourraient me glacer le sang. Vous faire partir en courant. Seul point noir, si vous n'aimez pas les regards qui vous transpercent de part. Vais-je passer sans vous voir? La peine vaudrait bien le prix de ce dernier amour. Je paierai comptant les cris, les appels au secours. Lancé dans la nuit et tombant dans l'oreille d'un sourd. Si à mon cou vous veniez vous pendre au micou, viendrez-vous? Sachez que tout ne tient qu'à vous. Où viendrez-vous? La peine vaudrait bien le prix, je ne ferai pas demi-tour. Garderai pour moi les cris, les appels au secours. Viendrez-vous?
Está bemzinha, senhora.
Está muito bemzinha. Este disco se chama La Pluie, Sans Parapluie. É gravado com a colaboração de alguns dos novos valores da música francesa. Portanto, significa que, tal e qual como o nosso convidado, é uma pessoa que não se deixou parar no tempo e que, pelo contrário, luta para continuar a mostrar as suas qualidades, que são muitas.
Aqui no microfone fechado, o Luís Gaspar confessava que pretendia reformar-se aos 101 anos, portanto ainda faltam alguns.
Ainda faltam alguns.
Ainda faltam uns de quase 30.
Bem, é previsão, depois não quer dizer que não altera as coisas.
Sim, até porque as previsões hoje, como se sabe, o mundo muda em 3 semanas.
O nosso Primeiro-Ministro tem-nos habituado a essa ideia de que...
E não sou ele, não sou
nada
ele.
É definitivo, ou melhor, tudo é definitivo até mudar. tudo é taxativo até à altura em que muda. Bom, e o que mudou realmente na comunicação nos últimos anos é absolutamente extraordinário. Para uma pessoa que nasceu e que cresceu no tempo em que não havia sequer televisão, de repente, além da televisão, além da rádio, além do cinema, além de tudo que já havia, a tecnologia e basicamente a internet, voltou a mudar outra vez tudo.
Completamente, mas tudo, de facto, a tecnologia deu uma volta completa, não é? Que só as pessoas, que têm a minha experiência, da minha geração, não é? É que podem aperceber-se dessa espantosa
curiosamente,
volta.
Curiosamente, o que sucede muitas vezes é as pessoas que pertencem a gerações como a do Luís são exatamente aquelas que se arredam mais desse meio e que se tornam, de alguma forma, até info-excluídas. Coisa que consigo não sucedeu.
Isso sucedeu.
Sucedeu?
Se eu tive a minha fase reacionária, não é? Vídeo. Eu cheguei a recusar locuções para vídeos. Eu para vídeo. Ah, eu sou um homem de cinema, não tem nada a ver com vídeo. Não é? Ah, mas eu passei por esta
Portanto,
fase.
Era seletivo e quase xenófobo em relação aos suportes.
Sim, mas não era só eu, quer dizer, toda a gente que vem do cinema, a passagem para o vídeo foi traumática. Uhum. A própria escola de cinema não teve vídeo durante muito tempo, já o vídeo era usado profissionalmente por todo lado, não é? Quer dizer, o vídeo, coisas
sim,
novas,
sim, sim, atenção. Qual era a diferença que sentiam entre o cinema e o vídeo? Era uma questão de nobreza?
Ora, essa é uma boa pergunta, não faço ideia.
No começo era uma questão de profundidade de campo, tenho certeza.
Não,
essa...
eu acho é que todos nós somos um bocadinho reacionários, não é?
Isso é verdade.
Um bocadinho, às vezes.
Uns mais
muito,
do que outros, enfim.
Claro,
curiosamente, uns mais reacionários, claro. Mas curiosamente, no meu caso foi exatamente o contrário. Quando comecei a fazer televisão, trabalhava sem filme, até trabalhava num filme que era o Reversível, que era
Reversível,
um filme de
revelação
rápida, pronto. É. E os primeiros programas que fiz foram nessa plataforma, nesse
meio. Consumo rápido.
Era um consumo rápido. E a maravilha que foi mudar para o vídeo, porque o vídeo era uma coisa que se controlava na hora. Então, ou seja, nós no filme não tínhamos a noção. Filmávamos, aquilo ia para revelar e depois via-se, às vezes aparecíamos todos azuis.
Chapas de luz e tal.
Exato. O vídeo, apesar de tudo, deu-nos um poder um bocadinho maior de ação no imediato sobre aquilo que estávamos a gravar.
Portanto, mas um bocado à semelhança de outras áreas, também houve aí um problema, é que o vídeo não entrou de repente. Houve muitas resistências ao vídeo, até de natureza económica, não é? Porque as pessoas já tinham as suas máquinas de filmar, já estavam compradas, já funcionavam, e de repente apareciam umas coisas de vídeo, que era muito bom, muito prático, mas era uma fortuna, não é?
Exatamente.
De maneira que muitas das pessoas que trabalhavam na área da imagem resistiram ao vídeo, também por razões económicas.
E em relação a essas tecnologias mais recentes, nomeadamente à internet, esse perfil reacionário, no seu caso, durou muito pouco.
Não, em relação à internet, nunca passei por reacionário.
Nunca.
Foi logo de cabeça à primeira.
O Luís tem o seu site ativo há mais de uma dúzia de anos.
Sim, há 14 anos já. Há 14 anos. 57?
97.
13
anos.
Não, 95. Portanto, já há 15 anos.
Portanto, pode dizer-se praticamente desde o tempo em que a internet ganhou esse estatuto de existência pública.
Pouco depois, é verdade.
E o que é que levou à criação desse site?
Não
foi, com certeza, uma necessidade de promoção profissional?
Não, de forma
porque
nenhuma.
Porque o seu nome...
De forma nenhuma, quer dizer, eu passada a tal fase reacionária, entrei de cabeça nas coisas novas, nas novas tecnologias, e, portanto, um site era uma coisa nova. E que, sendo uma coisa nova, vamos lá experimentar, não é? De maneira, o primeiro site foi... Era só letras enormes, muito grandes, não é?
Era o Truca, já era o Truca. Ou não?
Já era o Truca.
Então, onde é que vem esse nome?
Truca vem de um aparelho...
Da trucagem,
cinematográfica.
Pronto, dinheiro achava que podia ser isso, mas não tinha certeza.
Aliás, que é uma firma que existe, Truca, Trucagem Cinematográfica Limitada.
Exatamente.
Existe que dá nome ao site. Deve ser dos mais antigos neste momento em português.
Nunca parou de crescer.
Teve...
No seu âmbito, no seu raio de ação, nas suas atividades?
Quer dizer, eu tenho as estatísticas, contam coisas, não é? Cheguei a ter 2.000 visitantes por dia.
Por dia.
Portanto, foi a entrada dos sites, não é? Aquela curiosidade... E depois tratava sobretudo na área da publicidade, e a publicidade era uma atividade na altura ainda muito, muito, muito viva, muito intensa, e toda a gente foi a correr.
Mas por outro lado, muito circular, muito...
Fechada.
Muito virada, isso, fechada.
Como
para dentro
teatro,
do meio.
Como cinema, como rádio, todas essas atividades estão um bocado fechadas, não é?
É engraçado, porque eu encontrei exatamente nos seus arquivos uma peça jornalística publicada no Jornal Público, que dizia que o Truca era o site mais lido às segundas-feiras pela gente da publicidade.
Exatamente.
Porquê às segundas-feiras, Luís?
É às segundas-feiras porque ele ainda é atualizado ao domingo, no fim de semana. Portanto, à segunda-feira o pessoal chegava às agências e era ali que tinha as notícias de publicidade. Porque eu tinha uma vida muito intensa de gravações, passava os dias nos estúdios, que eram autênticos centros de quadrilhice, não é?
Chamada a Rádio Alcatifa.
Eu sabia tudo, exatamente. Mas é que durante o fim de semana, fulano mudou-te aqui, foi para lá, não sei o quê, fofoca para aqui, fofoca para lá. Aliás, a página mais vista ainda é, chama-se Fofocas e Anedotas, não é? Fofocas e Anedotas.
Sempre, portanto, a falar da pré-história, no sentido mais literal, dos blogs. Ou seja, aquele site começa por ser uma espécie de blog.
Não, era um site.
Num tempo em que não havia blogs.
Sim, exatamente.
Não é?
Era um blog unívoco.
Era um blog,
porque também tinha comentários, também tinha correio e correspondência. Não era correspondência imediata, mas sim, eu lembro, porque eu era leitor últimos anos já menos, mas no princípio era leitor regular e, portanto, lembro-me, porque me interessavam as fofocas do meio da publicidade, naturalmente, e portanto, ia sabendo problemas. Olhando agora à distância, aquilo é o formato de um blog, no fundo.
E curiosamente é isso, curiosamente. É o formato blog. ainda não existiam blogs e foi escolhido aquele formato que é o blog de hoje.
Que
são
é
três colunas, não é? Duas mais estreitinhas e uma mais larguinha ao meio. Foi assim que a Truca se fixou e que continua ainda, não é? E o blog apareceu com esse formato.
Se o Luís Gaspar pudesse ter transformado isto numa plataforma ela própria, estava milionário. Não usava aqui a falar connosco, não tinha tempo.
Ele já era
mandava o seu agente responder.
Já utilizava um programa de software da Adobe, não é? Uhum. O primeiro programa para fazer sites antes dos blogs foi da Adobe, não é?
Uhum.
Uma coisa que alguém que esteja a ouvir-nos ainda se lembra, que é o PageMill.
PageMill, sim.
E depois o Go Live.
Uhum.
Depois o Go Live, que ainda é feito em Go Live o site hoje.
E hoje, portanto, esse entusiasmo inicial pela internet não foi perdendo fôlego à medida que o tempo foi passando e que este movimento se expandiu e se explodiu da forma como explodiu?
Não, foi ganhando porque a Truca começou a desenvolver-se muito, a ser muito conhecida, a ter muitos visitantes do Brasil, de Espanha, dos portugueses que estavam por todo lado, e porque começou a desviar-se um bocadinho da publicidade, não é? Porque a publicidade... No momento
a publicidade,
que a
publicidade era o pretexto mais do que o final,
80%,
não é?
80% era publicidade. Foi um tempo muito... muito vivo para a publicidade, mas depois, quando começou a primeira crise, os primeiros despedimentos.
Em que, qual é o número da atual?
De visitantes?
Não, o número da crise atual. É
a crise atual. 15ª. 15ª, para aí.
É uma por ano.
Portanto, quando começou a crise na publicidade, os despedimentos, portanto, deixei de publicar notícias sobre publicidade. Não tinha jeito nenhum de estar agora a falar nos despedimentos, não é?
Claro.
De maneira que foi fazendo a agulha para outras coisas, para a informática, para o software, para as fofocas, daquelas que se podiam ainda dizer, não é? Enfim.
Alguma vez olhou o site como um negócio ou não? Ou como um potencial negócio ali?
Nunca olhei, mas obrigaram-me a olhar, fizeram-me olhar. Já tive algumas ofertas para tornar o site com publicidade.
Uhum.
Mas que não aceitei.
Porquê?
Porque não há almoços grátis.
E há certas coisas que não estão à venda, não é?
Não, há certas coisas que não estão à venda. O prazer de fazer uma coisa...
independente,
sem ir ao lápis azul, sem ir ao patrão, sem ir...
Agora não é bem lápis azul, é aquela coisa que talvez não seja conveniente nesta altura.
Mas, politicamente correto. Então,
daí como é que se parte para a sua ligação online também ao mundo da poesia?
Ah, bom, isso são outros 500. De quase todas as profissões se diz que deixam um bichinho, quando a gente as deixa, quando a gente muda, ficou um bichinho. Então, em relação à rádio, usa-se muito. Quem trabalhou na rádio ficou com o bichinho da rádio.
O bichinho da rádio,
é um clássico, não é?
Sendo que está por apurar que animalzinho é que é, mas isso é...
Portanto, quando eu deixei de ter tanta participação, enfim, nos microfones, embora em publicidade, mas enfim, nos estúdios, todo esse ambiente das gravações, etc., esse bichinho desenvolveu-se. E um dia eu leio que se criaram uma coisa que se chama os audioblogs. Os americanos, tinham que ser os americanos, claro, inventaram os audioblogs. E aí, foguetes lá em casa, não é? Porque tinha a possibilidade de fazer rádio.
Uhum.
Não é? Portanto, dar alimento ao bichinho. Uhum. Foi só por
porque
isso.
O Luís tem um estúdio em casa, certo?
Tenho um estúdio em casa, exatamente. Pois, tendo o estúdio em casa, que já tinha antes dos audioblogs, não é? Uhum. Mas tendo o estúdio em casa, tendo todas as facilidades técnicas, por que não fazer um audioblog? E, portanto, faço um audioblog, não sobre música, mas sobre palavra. Quer dizer, fiz uma opção, não é? Eu podia passar música, mas não, faço só.
Está lá mesmo escrito, aqui neste espaço arrancam-se as palavras do papel e dizem-se, supando-lhes vida nova, fazendo-as flutuarem em sonoras centelhas de luz. Recitar realiza, quebrando o silêncio, aquilo que o silêncio pretende e não consegue.
Exato.
Esta é a definição
do estúdio, princípio.
O audioblog. Que tem depois diversas componentes dentro dele.
Tem várias componentes. Tem uma componente da literatura clássica, não é? Os nossos grandes operários na escrita. Tem uma componente dos novos autores, que por acaso neste momento está suspensa, mas teve durante 3 anos a possibilidade de passar. trabalhos de gente que se destacou na internet. A internet trouxe muita gente, os blogs.
Gente não publicada em livro tradicional,
não
divulgada na
internet. Exatamente. Quer dizer, as pessoas que escreviam para a gaveta e aqueles que passaram a escrever, não é? E o movimento de bloguista, chamemos-lhe assim, trouxe muita gente e bastante gente com muita qualidade, não é? Uhum. E era, portanto, mais uma das rubricas era passar os trabalhos de pessoas que, como eu dizia, não tinham ainda chegado às estrelas.
E está suspenso porquê? Porque caiu a criatividade neste momento?
Bom, porque durante muito tempo a qualidade dos trabalhos que me chegavam eram muito bons, a maior parte, e razoáveis outros. Mas começou a aparecer coisas de muito má qualidade. E eu aí teria que arranjar uma espécie de um júri ou uma coisa qualquer para poder dizer: ah, eu desculpe lá, mas o seu trabalho eu não vou apresentar, porque tinha que inventar assim uma coisa dessas. Portanto, para não entrar nessa guerra, não estava nada disposto para isso, desisti disso, mas criei outras coisas. Tenho, por exemplo, Ver Poesia. Uhum. Ver Poesia, que são pequenos vídeos. Com um poema, não é? A banda sonora é um poema e ilustrados.
E esses vídeos são feitos pelo Luís?
São feitos por mim, pois.
Portanto,
home service.
recolhe a poesia, lê
a poesia,
faz o vídeo e deita as canas.
Deita as canas e vou apanhar as canas. Exatamente.
Sim,
e os audiobooks também. É uma área que eu gosto muito de trabalhar, os audiobooks.
Portanto, voltando, estamos quase a voltar ao começo da conversa para dizer que, afinal, não só o bichinho da rádio ficou lá, como o trauma desse despedimento injusto há 50 anos atrás acabou por ser vingado com a tecnologia e com as possibilidades que a tecnologia nos trouxe.
Temos psiquiatra aqui. Temos psiquiatra.
É um bocadinho de trazer por casa, mas é o melhor que eu posso arranjar.
É naquela coisa do Alberoni, é assim uma coisa rasquita que eu li e tal, e não sei.
Ainda lês Alberoni?
Não, já não leio. Já
era da tua juventude.
Mas li, fixei e agora digo estas coisas ao senhor.
Está bem.
Vamos
lá
ver se
o senhor
concorda.
Concordo. As coisas estão cá no fundo, não é? Estão cá no fundo.
Eu acho que isso é extraordinário. Isso e, isso bem entendido, a possibilidade que a tecnologia deu a todas as pessoas de, no fundo, poderem cumprir muitos dos seus sonhos. O Luís falava das pessoas que publicam, dos blogs, e esse é realmente um exemplo extraordinário. Como também, embora nós não temos menos isso aqui em Lisboa, como também o movimento de rádios piratas que veio a dar origem às atuais rádios locais, continua. Nós aqui não nos apercebemos disso, mas a verdade é que um bocadinho por todo o lado, as estações locais mais pobres, mais endividadas, aí, menos endividadas, com mais ou menos dificuldades, continuam a produzir gerações de novos locutores.
É verdade, mas aí a crise é muitíssimo grande, Pedro.
Não,
se as rádios nacionais já vivem de uma publicidade que cada vez está mais canalizada para a televisão, imagina a rádio local que depende dos anúncios do talho e da padaria e de não sei o quê.
Mas em alguns dão uma câmara também, e isso já dá mais um bocadinho de folga e podem fazer mais coisas, não é? Há câmaras a ajudar.
A mim só me assusta às vezes é exatamente essa dependência de autarquias pelo que isso representa.
Já são outros almoços grátis.
Exatamente. Já são outras histórias.
Luís, o que é que lhe falta fazer no meio disto tudo? Eu olho para a sua biografia e diria: não falta fazer nada. Não, mas se calhar falta.
Mas só se vai reformar aos 101, até lá ainda fazer muita coisa.
Estou dependente das novidades tecnológicas, pronto.
Ah, bom, portanto estamos à espera que apareça mais uma nuvem, um novo sistema onde Luís Gaspar vai pontificar com...
Uma maneira de ter câmaras pela casa toda e, portanto, a minha casa tem
ar simpático. Não vai fazer um reality show lá em casa, não?
Assim é uma coisa desse. Não sei, não faço ideia.
Não faço
as novidades tecnológicas são grandes surpresas de um dia para outro, não é?
O Luís é o único profissional, neste caso da publicidade, que tem em casa e que trabalha literalmente em casa ou não? Ou há mais? Sempre vi os locutores nos estúdios a gravar os spots, nunca...
Pois, mas continuam a gravar-se os spots nos estúdios. E eu e talvez mais dois locutores têm estúdio em casa. E portanto já fazemos coisas em casa, eu faço coisas em casa para o mercado, não é?
Que depois manda por internet ou por mail, qualquer coisa
por
assim?
Internet.
Faz mais dos chamados institucionais e esse tipo de coisas ou não?
Não, faço tudo. Spots de rádio e spots e soluções para filmes em casa.
Então, e onde é que estão os controladores da agência? Vão lá à casa?
Não, era o que faltava.
Ah, bom. Era o que faltava. Era isso que eu
queria. Não, essa era a condição. Aliás, até faço um preço um bocadinho mais jeitoso, dada essa condição de não o cliente.
Não, não me chateiem e eu faço chateiem, um abatimento.
Não posso, sim senhor, ok. Obrigo-os a dar um briefing. Não?
Um briefing rigoroso para não haver.
Então, querem assim, querem. Sabe, faço umas perguntas, já estão no cardápio feitas para saber o que é que eles querem. E depois faço uma amostrazinha, não é? Mando a amostrazinha e depois eles dizem sim, ok, é isto. E faço.
Uhum.
Faço.
O Truca está em www.truca.pt.
Exatamente.
Este é o caminho para chegarem ao mundo do Luís Gaspar, que é um mundo vastíssimo, que passa por audioblogs, passa pelo site.
Pois.
O próprio site, dentro do site, há N rubricas.
O Estúdio Raposa, por exemplo, se escrever Estúdio Raposa no Google, as primeiras 30 páginas são só do Estúdio Raposa.
Uhum. Há alguma razão para se chamar Raposa ou não?
Ah, então. É o sítio onde eu moro.
Ah, bom.
Neste caso, é que
o Luís junta a tudo isto. Assim, é que nós podemos pensar. Tem esta central informática toda montada aqui no meio das Avenidas Novas. Não, senhor. O Luís teve o bom gosto e o bom senso de ir viver para o meio dos passarinhos. Eu julgo que é um pinhal que há à volta. Não me engano na árvore.
É, castanheiros, pinheiros, sobreiros.
Mas com uma casa indescritível de confortável, uhum. De aquilo que os ingleses chamam com toda a propriedade cozy.
Portanto, poder-se dizer que há vidas piores, mas não prestam.
É verdade, um bocadinho isso. Mas fiquei a saber.
Ficámos ao final.
Mas a parte mais engraçada é que fiquei a saber que o Luís, com tudo isto, agora, por exemplo, quando sair daqui, vai apanhar o transporte público para ir para casa, porque renunciou ao carro. Diz que não está para se meter em filas e em coisas e em confusão.
Pronto, é o que eu digo. Há vidas piores, mas não prestam. Está aqui um caso do homem inteligente. Joana Jorge, tenho a informar que a partir da próxima semana eu vou passar a fazer este programa em casa. Olha, em minha casa.
Bem, isso era uma alegria que me davam.
E tu, se quiser, vais lá à casa.
Não. Não, eu faço do meu sofá na Póvoa também.
Tu no teu sofá. Eu no meu sofá. Cada um no seu sofá.
A Joana tem sofá.
Arranja-se um sofázinho para a Joana, um sofázinho para o José Silva e fazemos todos, cada um no seu sofá. Olha, o futuro é esse, o futuro é capaz de ser isso.
Não, mas depois as pessoas nunca mais se encontram também.
Não se encontra, é um desencontro completo, é gravíssimo.
Coisa que não acontece com o Luís Gaspar, que tem um fantástico círculo de amigos e que faz daquela casa um centro de acolhimento. Bem, esta saiu muito mal. Não é nada disso, esqueçam.
Olha, assim chegámos ao fim, estás a ver? Viste com esse teu passo em falso.
Passou num instante.
É verdade, passou num instante.
E é uma pena, porque havia mais histórias para contar.
Ah.
Luís, muito obrigado por ter vindo conversar connosco
e
até aos 101 ainda temos sempre a voltar a conversar, seguramente.
Deram-me a oportunidade de voltar a entrar numa estação de rádio. Eu já vou aí, está bem?
Okay. A rádio é isto. A única diferença é que agora é a cores, porque o resto é som e mais nada.
E não tem cheiro das máquinas
Antex.
Não tem
cheiro.
Foi isso que
esse
eu
fiz. Esse cheiro, por acaso, é interessante.
Mas tinha.
Era como o cheiro das tintas nos jornais. Nós também notámos isso quando a impressão passou a ser.
O cheiro das tintas. Eu não existia embrulhado em papel de jornal.
Os rádios tinham um cheiro, não é? Aquelas válvulas se desenvolviam.
Exatamente.
A gente chegava lá e cheirava ao rádio, não é?
Cheirava ao rádio.
Mas...
Olha.
Portanto, quando no outro dia tu me gozaste porque eu falei no perfume do éter, agora a mocha.
Afinal, o perfume do éter é da válvula. É o perfume da válvula. Cheira-me a válvulas. A Chanel vai lançar um perfume que é o éter. Cheira a válvula.
Olha, toca lá isso, que é uma música dos anos.
Qual é a faixa? Qual é, 11. É a faixa 11, com ela nos vamos despedir.
Acho que é 11. É 11. É uma música dos anos 60, escrita pela Carole King e pelo Jerry Goffin, mas transportada para a voz de uma senhora, outra sexagenária, isto está em grande, Marianne Faithfull, auxiliada pelo antigo líder dos Smashing Pumpkins, Billy Corgan, chama-se Something Good, e é mesmo aquilo que apetece agora.
Muito bem. Essa é a maravilhosa voz de João Goberno, que acabaram de ouvir. Eu sou o Pedro Roldós, a produção do programa da Joana Jorge, o som do registro foi do José Silva. E vamos embora e voltamos de hoje a 8 para mais Hotel Babilónia. Bom dia.
E ainda não é no Porto. Ainda não é no Porto.
Não, nem sei se algum dia vai ser, mas pronto.
Vamos ver.
Até lá, tenham um bom fim de semana, ou boa semana, até sábado que vem.
Woke up this morning feeling fine. There's something special on my mind. Last night I met a new guy in the neighborhood. Oh yeah. Something tells me I'm into something good.
kind of guy who's not too shy. And I can tell he's my kind of guy. He danced close to me like I hoped he would. Oh yeah. Something tells me I'm into something good. We only dance for a minute or two. He stuck to me the whole night through. Last night we fell in love. He's everything I'm dreaming of. Me, I'm into something good. We only danced for a minute or two. He stuck to me the whole night through. Last night we fell in love. He's everything I'm dreaming of. Hand. I knew it couldn't be just a one-night stand. So I asked to see him again, and he said I could. Something tells me I'm into something good. Something tells me I'm into something good.